3 em 1. Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o Evandro Cine e começa agora o 3 em 1 ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio e no YouTube. É muito bom ter a tua companhia por aqui. Hoje estamos com o time completo no estúdio. Olha só quem voltou, Gustavo Segré. Até grudou na cadeira ali.
Grudei.
Essa é minha.
Essa aqui é minha, do lado do meu amigo Piperno.
Evandro, levantar a mão?
Não, eu já declarei guerra Brasil e Argentina pelo território da Itália chamado Piperno.
Meus amigos, bem-vindos. É um prazer ter vocês três aqui no estúdio para a gente tocar o nosso 3 em 1 daquela forma que a gente gosta.
Muito bom.
Vamos começar então já trazendo os assuntos que são importantes aqui para o nosso dia a dia, para a nossa quarta-feira. A gente começa essa edição repercutindo o depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal. De acordo com os advogados do ex-presidente, ele relatou aos investigadores que publicou por engano em uma rede social um vídeo que questionava a lisura das urnas eletrônicas. Esse vídeo, inclusive, foi postado 2 dias depois da invasão à sede dos poderes. Já quero trazer aqui para vocês o que menciona um dos advogados de Bolsonaro ali para esse depoimento que ele fez à Polícia Federal. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Foi um equívoco de Bolsonaro, Alan Gani. Bem-vindo.
Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos colegas. Boa tarde a toda a nossa audiência. Bom, vamos acreditar aí na palavra do ex-presidente Bolsonaro, mas mesmo que não tivesse sido um equívoco. Lógico que não é uma postura adequada um presidente da República compartilhar um vídeo, ainda mais de uma pessoa que ele não conhece, num momento bastante delicado, que foi logo após o 8 de janeiro, mas ainda assim não seria um crime, ele não incorreu num crime. É claro que apagar a postagem seria, mesmo que ele não tivesse cometido um crime, seria a posição mais adequada para não dar margem aí para nenhum tipo de narrativa ou perseguições jurídicas.
Essa explicação de Bolsonaro é suficiente, Fábio Piperno, ou há muitas respostas que ele ainda precisa dar sobre os atos do 8 de janeiro? Bem-vindo, boa tarde para você.
Boa tarde, senhores. Um grande abraço à nossa audiência. Bom, então a gente pode deduzir que o ex-presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime doloso. Foi um crime culposo, O de propagar, o de disseminar um vídeo com teor golpista.
Ou seja, quando não há intenção de cometer algo.
Foi sem querer, Segunda coisa, eu, a partir dessa explicação dele hoje, eu também, e aí o advogado, dizendo que, e o ex-assessor de comunicação, reforçando a tese aí de que então o presidente Bolsonaro havia consumido remédios, enfim. Uhum. Então eu posso imaginar que lá atrás, naquele momento, daquela célebre entrevista aí, em que ele disse que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil, aí eu posso deduzir então que ele deva ter tomado então algumas caixas de remédios sem receita médica, para dizer aquele monte de barbaridades, ter matado mais uns 30 mil, ter matado Fernando Henrique, eu se pudesse fecharia o Congresso. Tá tudo isso naquela famosa entrevista. Isso aqui não estou criando nada, tá lá, ele disse. Aliás, de vez em quando eu posto isso no Instagram e aí a gente já pode imaginar também o teor das críticas que vem aí. Bom, mas o fato é que nessa suposta explicação, na verdade, eu acho que ele não melhorou em absolutamente nada a defesa dele. Se ele foi lá exatamente para, de alguma forma, tentar dirimir algum tipo de dúvida, desfazer algum mal entendido e devolve como resposta essa coisa de que ele fez sem querer, que foi induzido aí por conta dos remédios, que não estava bem e tal, fato é que as acusações continuam no mesmo lugar sem a devida resposta.
Segreja, vou passar para você, mas é que o Gani levantou a mão. Fala, Gani.
É que o Piperno falou assim, bom, então ele cometeu um crime culposo aí. Mas olha só que ponto a gente chegou. O questionamento da urna numa rede social questionou, já se tornou um crime. Isso eu acredito que é muito perigoso para a liberdade de expressão. A gente está indo para um caminho muito perigoso. Repito, não acredito que seja a postura mais adequada de um presidente da República replicar, retuitar esse tipo de conteúdo. Mas mesmo assim, o conteúdo em si, perante o conjunto de leis que a gente tem hoje, isso não é um crime. E se a gente caminhar para isso, a gente caminha para algo muito perigoso, porque daí a gente tem o crime por hipótese, levanta uma hipótese e aí você pode incorrer a um crime.
Piperno, eu vou passar para você, Segre, quero te ouvir antes. Bem-vindo.
Muito boa tarde, é um prazer voltar, mais ainda do lado do meu amigo Piperno.
Tapinha nas costas.
É, não, mas a gente se gosta, nós discutimos e argumentamos.
Claro. Muito respeito.
Realmente é muito bom.
O bastidor é fraterno, viu, pessoal?
É muito bom, é muito bom. Mas em relação a esse assunto, Evandro, eu acredito que a gente pode tomar como exemplo o que acontece nas nossas vidas. Recebemos um monte de vídeos, de informações, muitas vezes repassadas por pessoas que se identificam com esse assunto e mandam para a gente. Aí eu tomo sempre a previdência de buscar se isso que foi enviado procede, se não é uma fake news, se tem como datar a fonte. E imagino que, nesse caso, o presidente entendeu que era um momento de muita questão de efervorização em termos de um assunto como foi o 8 de janeiro e a questão das urnas, pode ter interpretado que isso representava ele e replicou sem citar a fonte. E isso é muito importante. Quando a gente cita a fonte, não está tirando a responsabilidade do fato de postar, mas sim do fato de atribuir a uma pessoa a autoridade e a materialidade dessa situação. Porque estamos falando do presidente da República. Não estamos falando de Evandro Cini, Gustavo Segre, Alan Gani ou Fábio Piperno. Uhum. Então, eu imagino que seja uma responsabilidade aumentada por fato de ser o presidente na época, o ex-presidente nesse momento, e que a justiça tem que tomar qualquer previdência ou providência que possa entender em relação a esse fato. Concordo com Alan que, se fosse ao contrário, talvez a recíproca não seria verdadeira. E da mesma forma que o Piperno trouxe umas falas anteriores do presidente Bolsonaro quando não era presidente. Não era presidente, né?
Não, era deputado federal.
A gente pode trazer de vários políticos que cometeram erros até propositalmente. E isso não configura um crime por si. E o importante nesse caso seria identificar que a lei seja igual para todos, o que muitas vezes frustra a diversas pessoas de qualquer ideologia, porque observamos que, de um lado, se fala é engraçado, de outro lado, se fala é um delito.
Piperno.
Veja, a gente está falando de um vídeo que foi publicado em um contexto em que se debatia, em que se discutia, que se investigava, assim, intenções até mesmo de supressão do Estado de Direito. Uhum. E aí eu não estou nem falando que essa intenção inicialmente era dele. Mas a gente tinha um clima belicoso no país, né? Um clima de muita conflagração.
Com um novo presidente já
empossado. Com um novo presidente eleito e ele, de forma, no mínimo, irresponsável, atentando contra, inclusive, a normalidade do processo eleitoral. Algo que interessava a ele e algo que dava munição. Vejam, porque a gente não pode descontextualizar. Não foi uma retuitada isolada fora de um contexto. Não. Naquele momento havia muita gente, inclusive nas ruas, muita gente beira de quartéis, enfim, muita gente pedindo explicitamente golpe. Quer dizer, e veja, a gente já inclusive mencionou vários personagens que falavam sem nenhum tipo de pudor em golpe, em impedir a posse do presidente eleito, por vários motivos, inclusive por lançar suspeitas infundadas ao processo eleitoral. Inclusive, o Segre voltou agora, enfim, do seu país e tal, que aliás eu adoro e tal, mas veja, um dos personagens daquele momento foi inclusive o tal do auditor argentino. Lembra? Auditoria argentina para contestar o resultado, que foi mais um outro episódio patético. Então, o que ele disse não foi descolado daquele ambiente, não foi uma coisa isolada. Ele falou aquilo, ele retuitou aquilo dentro de um ambiente em que se contestava testava a legitimidade de um processo limpo.
É, segundo os advogados, ele faria uma publicação, um compartilhamento por meio do WhatsApp, sem querer acabou compartilhando no Facebook. Inclusive, os advogados ali no momento mostraram para a Polícia Federal o quanto era fácil e rápido fazer uma publicação, ou seja, para se explicar de fato que ele teria cometido um engano, um erro ao compartilhar aquele conteúdo na rede social dele. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Independentemente do vídeo, que é agora o motivo dessa discussão inicial, vocês acreditam que as falas de Bolsonaro, os atos de Bolsonaro, tenham influência sobre as atitudes das pessoas que invadiram as sedes dos poderes naquele 8 de janeiro e das pessoas que permaneceram em frente aos quartéis antes, inclusive, dessa invasão? Começo contigo, Alangani.
Olha, eu acho que não. Eu acho que...
Por quê?
Do jogo, você poder questionar a transparência do processo eleitoral. Não vejo um problema nisso. Aliás, a democracia, ela sobrevive a isso, oferecendo respostas a esses questionamentos. Então, ora, se há uma dúvida, a gente combate com a verdade, a gente combate com a transparência. Nos Estados Unidos, maior democracia do planeta, houve a eleição e houve um questionamento formal do processo eleitoral pelo Donald Trump e ele acabou perdendo. Mas há o direito desse questionamento. Eu discordo aqui do Piperno que as dúvidas que, e aqui eu não estou dizendo se não foi, que foi um, né, não foi um processo limpo, não é, esse não é o ponto. Eu estou querendo dizer que havia sim dúvidas que eram pertinentes, né, em relação, porque o sistema eleitoral, não o sistema, o TSE, já tinha sido invadido por hackers. Então, esse tipo de coisa gerou algum tipo de desconfiança. Então, eu acho que o cidadão, ele tem o direito também de desconfiar e ele também tem o direito de questionar. E como é que a gente combate isso? Dando uma resposta pela transparência.
Segre, ele é responsável ou não?
Eu acho que tem responsabilidade, não pelo fato do acontecido no dia 8 de janeiro, não vejo responsabilidade, mas me parece que teria sido muito bom se nesse momento ele desencorajava as pessoas a estar, como citou Piperno, na porta dos quartéis e mais. Me parece que isso teria ajudado a descomprimir um pouco a situação. Agora, é impossível a gente não tomar essa dúvida em relação às urnas. E não entro no mérito se é válido ou não é válido. Mas quando você tem uma polarização com uma diferença de menos de 2 pontos entre o ganhador e o perdedor, sendo que um só estado, que no caso Bahia, teve 3 milhões e meio de votos a favor do Lula contra 1 milhão e 900 no todo o território nacional, daqui para frente, pelo menos, seria interessante colocar alguma forma de que todos os candidatos, aqueles que ganham, aqueles que perdem, tenha a possibilidade de estar tranquilos em relação a esse resultado. E sempre tomo um exemplo meio idiota, mas eu vou numa lotérica e peço 6 números. E aí a pessoa que me atende me diz, ok, pode ir embora na sua casa tranquilo, que se você ganhar eu te aviso e você vem e recebe o prêmio. Não funciona assim. Temos um papel. Esse papel me garante que se ninguém me chama e eu verifico que eu ganhei, eu vou lá para reclamar o meu prêmio. Isso tranquilamente poderia ser colocado, mas deveria ser, talvez, através do Congresso e não do TSE, para evitar que, se o quem está a cargo do TSE é favorável a uma ideologia ou outra, não coloque subjetividade no processo eleitoral.
Sim, foi o Congresso quem decidiu não avançar com o projeto do voto impresso proposto, então, por Bolsonaro e seus aliados. E, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, há a possibilidade de se auditar as eleições, ou seja, os candidatos conseguiriam garantir que, de fato, aquele resultado é transparente, é confiável. Quero ouvir de você, hein, Fábio Piperno, o que você pensa sobre Bolsonaro e os atos. Há uma responsabilidade aí?
8 de janeiro, Evandro. Foi só o desfecho, tenho dito isso aqui faz tempo. Na verdade, isso começou muito antes. Há quem considere o início no dia 7 de setembro de 2021 e outros que identificam no 30 de outubro de 2022, talvez o ponto culminante daquilo que de fato desencadeou essa manifestação toda. Porque vejam, De fato, a gente está falando não de um ato, mas de um processo que vem de antes. Essas coisas, elas não foram descoladas, elas não foram desconectadas uma da outra. Houve, sim, uma relação orgânica entre as contestações prévias, né, em relação a tudo que aconteceu, desde 2021, principalmente, daquele momento, aquela coisa vexatória de chamar uma live para provar que tinha sido, que a eleição anterior tinha sido fraudada e foi uma coisa pífia. Depois inventou lá a história lá de alguém não ter pago o hacker, porque senão ele teria vencido a eleição de 2018 no primeiro turno. Até brinquei, aquilo era o calote no hacker. Outra coisa, a gente, assim que saíram os resultados em 2022, no dia 30 de outubro, aquelas multidões indo lá para os quartéis e não acontecer nada, e toda hora gente em rede social, porque agora muita gente posa de inocente, mas o que não faltou naqueles dias e até o 8 de janeiro era gente, inclusive parlamentares, generais, gente que participou do governo, porta-vozes em televisão dizendo: ah, eu não sei se vai tomar posse, se Deus quiser, a gente ainda pode confiar numa virada, ah, houve fraude. E aquilo tudo foi insuflando essa multidão. Então não foi que no dia 8 de janeiro, do nada, algumas pessoas resolveram correr para invadir a sede dos poderes, não. Essas pessoas foram para lá insufladas por ideias, por más ideias, por mentiras, por fake news. E não é à toa, e a gente em muitos momentos se estabeleceu relação e coincidência entre o que aconteceu aqui e a invasão do Capitólio, que lá nos Estados Unidos agora tem esse vexatório acordo feito pela Fox News com uma dessas empresas que ela durante muito tempo denunciou, pagando quase 800 milhões de dólares e afastando do seu quadro o principal, o seu maior âncora, o que foi o grande propagador de fake news. Então isso não foi consequência de atos isolados, isso foi um processo orgânico.
Gani? Olha, nesse processo, as pessoas que estavam protestando ali em frente ao quartel ou protestando em qualquer outro lugar, não foram motivadas apenas por fake news. Havia uma indignação dessas pessoas em relação a um presidente que havia sido condenado nas três instâncias. Foi condenado por três competentes desembargadores no mérito, num processo inicialmente validado pelo Supremo Tribunal Federal, e ganhou as eleições. E o processo dele foi anulado, ele não havia sido inocentado tecnicamente pela justiça. Então havia esse sentimento de indignação da população. Além do que, pela forma que se deu o processo eleitoral, esqueçam as urnas, mas a forma que se deu o processo eleitoral também foi motivo de muita indignação, com muita censura a veículos de comunicação, a formadores de opinião, etc. Então foi um processo bastante conturbado. Muitas pessoas foram em frente aos quartéis, não é uma postura adequada, evidentemente, né? E claro que estavam pedindo ali para os militares fazerem alguma coisa naquele momento, né? Agora,
o que é antidemocrático.
O que acaba sendo antidemocrático, né? Não respeitando o processo. Agora, Evandro, muitos políticos insuflaram, sim, isso daí e capitalizaram, né, dando esperança para essas pessoas de que, olha, amanhã vai acontecer, tem que esperar 72 horas, tem o artigo tal, eu conversei com o general fulano das contas, o meu tio é do exército e falou isso. Isso foi alimentando essas pessoas, né, numa esperança aí para elas de que pudesse ocorrer alguma coisa. Agora, o Bolsonaro, durante este processo, ele ficou absolutamente calado, né? E eu tenho dúvida, se ele tivesse falado alguma coisa, olha, voltem para casa, se essas pessoas voltariam. Porque eu vejo que foi um movimento muito orgânico, né? E que não teria interferência aí do presidente da República. E o que tem que ser investigado é: se sabiam desta invasão no dia 8 de janeiro, porque, pelas imagens aí, nada fez o governo federal.
Para a gente arrematar esse assunto, Bolsonaro também mencionou ali que 2022 já é página virada para ele, ou seja, a vitória de Lula, as eleições são página virada. Quer arrematar algo, Gustavo Sebeto?
Eu gostaria de que cada um das posturas tenha o seu argumento válido. Muitas pessoas, e tenho conversado com algumas que estavam nos quartéis, eles estavam com a preocupação de sentir a impotência de não ser ouvidos. E, de alguma maneira, quando você tem uma instância que nós temos alguma discrepância, temos uma instância judicial. Se a instância judicial não atende, como foi o caso, por exemplo, do ex-presidente Lula, você apela a uma instância internacional. E essas pessoas sentiam uma impotência muito brava de não conseguir alguém que escutasse, dizer, olha, tenho essa dúvida. Por isso é tão importante que, quando tem uma grieta tão grande entre uma postura e a outra, com uma diferença entre um ganhador e um perdedor tão pequena, teria que colocar alguma coisa que pacifique a sociedade, para que, quando alguém perde, ele saiba que perdeu corretamente e aceite essa perda. Se não, vai ficar sempre a dúvida e sempre busca uma instância, nesse caso, acima. E as pessoas buscaram o exército.
Pessoal, eu quero trazer mais um assunto que é bastante relevante aqui. Nesse momento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja de volta para o Brasil. Mais cedo, almoçou em Madrid com o rei Felipe VI da Espanha e Lula fez discursos, tem bastante assunto para a gente debater aqui. Eu quero começar com economia. Por que o presidente disse que os bancos públicos eles vão oferecer empréstimo para promover o crescimento do país? Uso do banco público para oferecer empréstimo. Quero entender de vocês como vocês enxergam essa possibilidade dita por Lula. Comece contigo, Alan Gani.
Evandro, eu vejo com bastante preocupação.
Por quê?
Por quê? Porque essa fórmula ela foi utilizada já no início do segundo mandato do governo Lula. Só que não apareceu porque a conjuntura internacional ela era outra. Então, como o país crescia, a arrecadação crescia, mas o gasto subia mais do que a arrecadação. Tanto é que o superávit primário começou a cair, cai do patamar de 2,5 e na média dá 1,9 no segundo mandato do Lula. Mas não aparecia. Na hora que vem o governo Dilma, ela pisa no acelerador com esta fórmula, né, do protagonismo dos bancos estatais, e isso tem impacto fiscal, porque aquela taxa de juros lá do BNDES, abaixo da taxa de mercado, subsidiada, ela é subsidiada com o nosso dinheiro. Tem uma conta lá no Tesouro de Equalização Fiscal que não aparece imediatamente, mas aparece depois. E é isso, em parte, que levou ao desastre fiscal durante o governo Dilma e que teve impactos anos à frente, punindo a população brasileira com alta inflação e baixo crescimento econômico. Então eu vejo que essa fórmula voltando me dá bastante medo.
Baseado na fala de Alan Gani, estaríamos ali à beira de um novo desastre, que foi a forma como ele colocou aqui no ponto de vista dele. E eu jogo essa pergunta para você, Piperno.
Na verdade, o Lula usa algumas políticas anticíclicas a partir de 2008, num momento de crise mundial. Então, não é que imediatamente no início do segundo governo abriu a torneira para todo mundo. Então, naquele momento, era necessário revitalizar uma economia que, afinal de contas, ela, seguindo a tendência mundial, ela se tornaria naturalmente comprimida. O mundo desaba em 2008 e o Brasil teve uma pequena queda de PIB em 2009 e recupera para exuberante 7,5% em 2010. Então, me parece que ali, como uma política de curta ou de média duração funcionou. Se a Dilma depois manteve as torneiras abertas, é uma outra história. E, na verdade, o Segret até citou esse número aqui outro dia, e o número é real, a Dilma concedeu quase R$500 bilhão de reais, por exemplo, em incentivos fiscais. A Dilma, né, foi extremamente generosa.
Incompetente.
É, eu diria, talvez as duas coisas, né? Porque a Fiesp, enfim, dava lá um espirro, a Dilma já lançava um pacote de bondades. Eu me lembro disso, porque eu cobri vários. Foram muitos, muitos, muitos. E, curiosamente, sempre a Fiesp ainda criticava, dizendo que a ajuda era insuficiente, porque, afinal de contas, o custo do Brasil era alto e tal, não sei o quê. Então, usar bancos públicos, ora essa, qual a diferença em relação ao que tem agora? Imagina fechar o Banco do Brasil para agricultura.
Tem alguma diferença na tua visão?
Para mim tem.
Gustavo Segre.
Tem, Evandro. Porque qual? Quando a gente utiliza arbitrariamente um banco público, você está interferindo numa lei de mercado. Uhum. Quando você utiliza, por exemplo, o BNDES, que se abastece por recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, parte disso, você pode trazer na memória um vendedor de fumaça como era o que utilizava o X, não me lembro o nome, Eike Batista.
Eike Batista.
Eike Batista.
Vendeu fumaça por tudo quanto foi lugar. Uhum. Com recursos de quem? Dele? Não. Eram recursos que os chineses tinham dado uma parte, mas o BNDES tinha dado outra. JBS comprou um monte de empresas com recursos do BNDES. Então, eu estaria de acordo na utilização de um banco público para, por exemplo, ouvir e dizer: Alangani, você gostaria de investir em quê? Em energia solar. Perfeito. Eu te ajudo, te dou uma taxa boa pelo fato de ser empreendedor, porque isso pode gerar o dia amanhã emprego, arrecadação e atividade econômica. Mas eu não vou utilizar um banco público para te dar empréstimo para você pagar a tua conta de luz. Porque aí está trocando a questão, está subsidiando o consumo. E Dilma fez isso e deu no que deu. Por isso eu me animo a dizer, não é somente generosa, foi muito incompetente. Esse 7,5% que foi o crescimento, foi uma queda desastrosa 4 anos, 5 anos depois. Então, quando o mercado é livre, ajusta pela concorrência, e isso todo mundo ganha. Quando você coloca uma intervenção do Estado, geralmente termina muito mal. E olha o vizinho, eu venho daí. Deu uma porcaria atrás da outra. Por quê? Porque o governo se enfia em onde não tem que se enfiar.
Toda vez que eu menciono alguma fala de Lula voltada para o uso do banco público, a gente acaba voltando no governo Dilma. Há um temor muito grande de que esse Lula 3, pelas pistas que já deu, possa se igualar àquilo que ele também chegou a criticar em algum momento de sua sucessora?
Totalmente, Evandro.
Por quê?
Olha só as sinalizações. Primeiro, ele faz claramente, fez agora na Europa, um discurso contra a privatização. Ele volta com o protagonismo dos bancos estatais, principalmente o BNDES. Ele ataca a independência do Banco Central. Houve uma revogação de parte do marco do saneamento, privilegiando essas empresas estatais que não resolvem o problema da água e esgoto para a população brasileira, permitindo que elas entrem no processo sem licitação. Então, todas as sinalizações até agora foram muito ruins. Nenhuma sinalização de corte de gasto. Sinalização é aumento de imposto. Então, me parece que é a fórmula da Dilma. É o Lula voltando às suas raízes. Não é aquele Lula pragmático que o mercado financeiro acreditou aí no canto da sereia, né? E do primeiro mandato. Não é. Esqueçam isso daí. É um Lula com muito mais cara de Dilma.
5h27 da tarde, o pessoal da rádio vai sair rapidamente para o intervalo. Espero vocês daqui a pouquinho, hein, pessoal? Seguimos aqui na TV e também no YouTube.
Jovem Pan News. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h na Jovem Pan News.
Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites. Se você curte dar pitacos nos mais variados eventos, então o vaidebob.com é seu parceiro número um. Por lá é assim, quanto mais palpitar, mais vai ganhar. Você pode ganhar até R$3.000 extra com os seus palpites e se tornar o rei das múltiplas com uma mega promoção. E aí, tá esperando o quê? Vem curtir a melhor oferta de múltiplas do Brasil. Na dúvida, vaidebob.com. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis.
Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum.
Aqui no Barbacoa é assim, a melhor mesa de saladas que tem.
Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi ou na sua casa pelo iFood.
Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli.
A Europa está revendo algumas questões em relação ao ambiente digital, tanto no que diz respeito ao conteúdo e a competição, quanto no que diz respeito a essa influência da inteligência artificial. E agora está ficando muito clara também a posição da Europa em relação à China. A gente tem visto muitos países da comunidade europeia e também a Inglaterra, que, como todos sabemos, saiu do bloco, mas se comportando como os Estados Unidos já se posicionam há muito tempo em relação ao uso dos dados. Dessa vez, foi o governo da França proibindo o uso do TikTok nos aparelhos, tanto os celulares quanto o iPad, computador, mas nos aparelhos que os funcionários do governo utilizam para lidar com coisas do governo. Então, essa questão do uso de dados e de privacidade, que é muito nebulosa em relação à China, e como a China se comporta no sentido de acessar as empresas e os empresários, ela está ficando mais clara para todo mundo. Aquele posicionamento do Trump, que muitas vezes foi visto como intransigente, no fim das contas, Aros, é o posicionamento que os demais países estão tomando também.
Assista ao programa completo acessando o canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.
Emprestado.
Quero ouvir a análise de vocês sobre isso. O Segre até arrancou a folhinha tradicional dele. O que você trouxe para a gente aí sobre essa fala de Lula? Que números você tem, não, hein, Segre?
Primeiro, Evandro, um presidente falar não invista no meu país, invistam em outros países e não dá para investir pela taxa de juros,
é para acabar.
Não é agradável. Ele deveria, ao contrário, dizer: ó, vocês espanhóis, vocês europeus, venham investir no Brasil, que tudo aquilo que puder ser melhorado, nós vamos melhorar, mas por favor tragam os seus euros, que a gente estará de braços abertos. E olha só, eu puxei uma informação como uma observação importante. Na economia não é uma questão e outra questão, tem um monte de variáveis que podem alterar o resultado final de uma política pública. Então, quando a gente avalia, o Lula reclama de uma taxa de 13,75, eu já trouxe um papelzinho não tão elegante como esse, mas que explicava que a taxa de juros tinha começado em 2003 com 25% e subido até 26,5% na segunda reunião do Copom. Mas eu trouxe uma informação que me parece válida, contrariando a fala do presidente, com todo respeito. Hoje nós temos uma taxa Selic de 13,75% com uma inflação de 5,79%. Uhum. O Piperno fez a conta muito bem em dias anteriores e te dá uma taxa real de 137%. No ano 2005, a taxa de juros era 18%, a taxa de inflação era 5,69%, quer dizer que a taxa real era 216%. Nesse momento, o presidente era o mesmo presidente que agora. E nesse momento, ele não falava que a taxa de juros era elevada, e vou, como já sei o que o Piperno vai falar, já me antecipei. Qual era
o crescimento? Ele já responde o debate que nem começou.
É, eu já vou me antecipando, porque eu vejo que ele está nervoso. 3,2 foi o resultado final de crescimento, quando no ano passado foi 2,9. Então, é uma questão de dizer, senhor presidente, o senhor é presidente, entre as várias atribuições está trazer investimentos, não motivar os empresários brasileiros a que façam investimentos em outros lugares, porque investindo em outro país, o emprego é do outro país, não é do Brasil. E uma das funções do presidente é melhorar o emprego, através do emprego, diminuir a pobreza. E isso é o que a gente espera de um presidente.
Piperno, já que você foi diretamente citado, quero ouvir o teu ponto de vista.
Não, na verdade, bom, primeiro vamos lá também aos fatos, né? Ele disse que, inclusive, espera que os bancos espanhóis emprestem também aos empresários brasileiros. E o Lula tem, de fato, uma fixação nessa história de fazer com que as empresas brasileiras se tornem players globais. Aliás, a política velha e contestada política lá dos campeões nacionais era exatamente, versava exatamente sobre isso, né? E, aliás, pouca gente aproveitou, né? O Brasil não criou players, enfim, globais, a não ser a JBS, que é uma das líderes mundiais aí no seu setor. Agora, isso que o Segre trouxe é verdade. As taxas eram muito altas e gente do próprio governo criticava. O vice-presidente José Alencar, todo dia ele criticava isso, uhum, que as taxas eram insuportáveis. Né? E aí a Fiesp fazia coro com ele, não, assim não pode e tal. O Henrique Meirelles, claro, aguentava a pressão porque tinha o respaldo do presidente. E veja, era o presidente de Banco Central nomeado, né? Nem se falava em independência do Banco Central. O Lula nomeou uma estrela do mercado, né? Alguém que, aliás, né, muito maior que o atual, por sinal, mas uma grande estrela do mercado, confiou nele e por lá ele permaneceu 8 anos. E ele foi brilhante no governo Lula, na recuperação do governo Temer e extremamente competente que no governo de São Paulo também. O Meirelles, por onde passa, ele faz trabalhos muito bons. Agora,
elogia o atual presidente do Banco Central.
É aí que eu acho que é um homem de mercado, um banqueiro e tal. E assim, obviamente não vai deixar de elogiar, né, o atual, além do que o governo Lula também mexeu em algumas coisas ou pelo menos acenou com mudanças em alguns dos legados de Henrique Meirelles, que obviamente não gosta quando se fala em mexer, por exemplo, no teto de gastos, em reforma trabalhista. É óbvio que ele é contra isso.
Quero saber só de você, Gani, já passo para você, Segre.
Não, quando eu disse que o presidente Lula está se tornando o Dilma, a Dilma 3, não é apenas na gestão, porque essas falas dele são falas típicas da Dilma. É quando ele diz, não invista no Brasil, invista fora do Brasil. É como o Segre falou, o presidente, quando ele vai para fora, ele está vendendo o país, ele tem que falar, não, invista aqui. Gere renda e emprego no país.
Todo dia. Ele vende o país.
Então,
todo dia.
Tá vendendo muito mal ultimamente, hein, ô Piperno? Entrou em questões geopolíticas, falou, voltou atrás. Até o Papa condenou a fala dele, tá vendendo mal o país, hein?
Aliás, o Biden, obrigado, presidente Biden, mais uma vez, 500 milhões.
Agora, olha que fala, olha que loucura, Piperno. Ele diz que os livros de economia estão todos errados, que, na verdade, gasto e investimento, eles têm conceitos errados, né? Investimento... ele é um negacionista da ciência econômica.
Economista do Brasil,
ele é um negacionista da ciência econômica.
Economista do Brasil, olha, assim, não é à toa que há décadas o Brasil tem... Mesmo no governo Lula, você acaba de mostrar isso, a maior taxa de juros do mundo. Onde foi que esses caras aprenderam isso? Por que tem que ser aqui isso?
Segrega, não, mas tem política monetária, política econômica que defende essa situação e explica por quê. Mas explica por que, inclusive, naquela época do Lula 1, Lula 2, Dilma, inclusive, tinha taxas reais positivas, porque é uma forma de conter um avanço de inflação, até em momentos de crescimento econômico, como teve Lula. Agora, a minha dúvida é, por que dependemos de um vice-presidente, que já faleceu, Alencar, que reclamava das taxas de juros? Por que não era Lula que reclamava das taxas de juros, se ele era o mesmo presidente? Como agora é o presidente? A diferença está que naquele momento ele estava de acordo porque ele tinha colocado o presidente do Banco Central, e agora ele não pode mexer nesse galinheiro. Tem que mexer de acordo com o que determina o dono do galinheiro, que é Campos Neto. Para mim, esse é o problema. Ou seja, não está na taxa de juros, porque os dados mostram que ele tinha taxa de juros, inclusive em termos reais, muito maiores que agora. Mas naquele momento, ele sendo presidente, não reclamava. E agora sim.
E sabe por quê, Segre? Bem lembrar, sabe por que ele não reclamava? Porque como a conjuntura internacional era muito favorável e ele conseguiu entregar crescimento econômico, mantendo as políticas do governo anterior, do governo Fernando Henrique, e aquela conjuntura internacional, um presente dos deuses do mercado, a Argentina crescia, a América Latina crescia, o Japão, que não crescia há muito tempo, crescia, a União Europeia crescia, todo mundo crescia. Então não precisava reclamar da taxa de juros. Agora que o mundo se tornou mais difícil, ele está sendo testado para valer. E agora ele já tem o bode expiatório. Se eu não entregar crescimento, e provavelmente não vai entregar com essa política econômica, a culpa é de quem? É do Banco Central. Se o Banco Central controlar a inflação, que é mérito do Banco Central, ele capitaliza para ele espertamente como ele é.
Que foi, Piperno?
Não. Claro que o sacrossanto Banco Central é sempre inatacável. Né? Enfim, a Faria Lima detesta criticar o sacrossanto Banco Central, que tem uma espécie de infalibilidade papal. Aqui do Brasil.
Nossa, quantos termos.
Impressionante aqui do Brasil. De qualquer forma, veja, eu não estou nem dizendo que no tempo do Lula era muito diferente do que aconteceu agora. Só que a economia crescia mais. O ano passado, né, há quem incense esses 2,9. Ontem, o jornal Gazeta do Povo, vejam bem, Gazeta do Povo, que é insuspeito quando se trata de Bolsonaro e de Lula, tinha lá uma matéria mostrando que em 2022, mesmo com esses 2,9 e tal, o Brasil, em um ranking de 191 países, teve o crescimento, ficou na posição 144 em relação aos maiores crescimentos do mundo. Ou seja, o ano passado, 143 países cresceram mais que o Brasil. Essa foi a grande. Foi o ano da maior proeza do governo Bolsonaro.
Fala, secretário.
143.
Estou me agarrando aqui. É. Mas também tem a 143. Questão da inflação. Você quer crescer? Eu te libero a taxa de juros e você vai crescer mais como um foguete. Mas depois, qual é o custo disso?
Esse é o problema mais sério. Porque então, ou seja, crescimento pífio, inflação alta, desemprego andou alto, caiu no fim do ano, é verdade. Mas assim, houve um momento ano passado que o Brasil chegou a ter esses três indicadores com dois dígitos.
Não, tudo bem, mas a taxa de desemprego estava em 14,9 na época da pandemia. Diminuiu, terminou em
7,9. Isso aumentou na época da pandemia e depois caiu.
Piper, de fato tiveram países que cresceram mais do que o Brasil em 2020, verdade.
143.
Só que muitos desses países em 2021 tiveram crescimento menor ou mesmo em 2020, quedas muito mais abruptas do PIB. Então a gente tem que analisar o período todo, porque a dinâmica da recuperação foi diferente. Agora, em 2022, Piper, olha só. Desemprego, secretário trouxe aqui. 14, a gente fecha em torno de 8.
Mas 14 porque subiu.
Crescimento,
com ele,
a previsão que você adora lá do Focus, né?
0,3 do FMI.
É, todo mundo falando em 0,3, 0,1, cresce 2,9. Inflação era para ser 10, 5,8. E entregando 0,6% de superávit primário. Inflação? Entregou um país melhor, Piperno.
Inflação era para ser 10. Era para ser 10, porque com eles foi para 12. Depois 10, depois caiu.
Mas... vai lá, para a gente arrematar, eu quero trazer mais um trecho importante aqui.
Se fosse um governo populista de não ter autonomia do Banco Central, no final do ano eleitoral não teria uma taxa de juros tão alta para conter a inflação. O Banco Central não estaria nem aí com isso, daria um crescimento maior, mas depois com uma inflação muito maior.
E a fala que eu quero trazer também de Lula é uma crítica que ele fez à gestão de Jair Bolsonaro. Olha só.
Aproximadamente 223 milhões de cabeças de gado. Mesmo assim, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Fome que nós tínhamos terminado em 2012. Em 2012, a ONU reconheceu que no Brasil não existia mais fome. Tudo aquilo que a gente construiu em 13 anos, a extrema-direita destruiu em apenas 4 anos. E nós agora estamos a construir.
Essa fala que eu quero trazer para vocês. Tudo aquilo que se construiu em 13 anos foi destruído em 4 pela extrema-direita. Gustavo Segre.
Aonde que está Dilma? Falta Dilma nesse. Espera aí. São 4 de Lula, mais 4 de Lula dá 8, mais 4 de Dilma dá 12, mais 2 de Dilma dá 14. E Temer, 2, e depois Bolsonaro. Eu acho que quem destruiu mais tudo aquela conquista que, concordo, foi muito bom para as classes baixas, que Lula conseguiu no primeiro e no segundo mandato, quem destruiu foi Dilma. Não tem nada a ver com a extrema-direita do nada. Ao contrário, eu gostaria de ver países de esquerda que, no meio da pandemia e com a crise que deu a invasão russa para a Ucrânia, tiveram o desempenho do Brasil.
Piperno.
Bom, o Lula, obviamente, ele está se referindo a um momento de prosperidade e não é só isso, não. Há também, veja, a vida de um país ela não se resume, óbvio que os números, os indicadores são importantes, fundamentais, mas há outras questões. A gente está agora, no começo do programa, discutindo a questão de uma tentativa de golpe. Então, houve também um ataque civilizatório. O Lula talvez ele não seja lá muito sofisticado para trazer essa questão que foi tão importante quanto. Porque o que, que aconteceria, por exemplo, se a turma que estava aí continuasse no poder por mais um mandato? Veja, a gente inclusive nesses próximos dias, talvez hoje e tal, vai falar do que aconteceu na Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que acaba, de certa forma, incriminando o Anderson Torres. Então, a gente vai falar, a gente já falou muito, principalmente no ano passado, de 700 mil pessoas que morreram na pandemia. A gente vai falar de, enfim, desmatamento. Então, isso é um ataque civilizatório em relação ao qual o Brasil nunca encarou tanta coisa em tão pouco tempo.
Gani.
Vamos lá. Pegando o governo Dilma, ocorreram duas quedas de PIB sem ter tido nenhuma pandemia, níveis de pandemia. 3,5%. E é queda em cima de queda, no acumulado dá mais de 7% isso daí. Sem ter tido nada, com conjuntura internacional benigna. A Dilma conseguiu gerar duas pandemias em 2 anos. E é óbvio que a gente coloca no mesmo pacote aí todo o governo do PT. Até porque, eu repito um ponto, a política da Dilma é uma extensão mais acelerada do segundo mandato do Lula. E por falar em ataque à democracia, Piperno, vamos... Né? Tiveram vários escândalos de corrupção, bilionários maiores do planeta nas gestões do PT, mas eu vou me ater a um que foi inclusive julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi o caso do Mensalão. Compra de deputado para aprovar, isso provado, compra de deputado para votar de acordo com a orientação do seu partido para ganhar o Congresso, se isso não é atentado à democracia, eu não sei mais o que é. Em relação à questão da pandemia também, né? Lógico, a pobreza aumentou muito durante a pandemia, o Lula não fala isso no discurso dele. Agora, o Brasil, ô Piperno, apesar de um discurso ruim do Jair Bolsonaro, uma comunicação ruim, mas o Brasil, no final das contas, vacinou, foi um dos países que mais vacinou do mundo, inclusive passando os Estados Unidos e União Europeia.
Fala, segredo.
Eu puxei um papelzinho porque, de novo, a responsabilidade é muito grande e a gente não pode errar nos números. Quando o Piperno mencionou 701 mil pessoas morreram na pandemia e o Lula indicou que tinha sido uma chacina, utilizou essa palavra para criticar a atitude do presidente Bolsonaro. Você sabe que quando a gente pega isso, eu imagino, pô, o Brasil deve estar no topo das mortes por Covid-19. E aí fui puxar War Meters Covid. E aí dá que o Brasil é o 20º país em termos de mortes por milhão de habitantes, porque temos que fazer uma comparação igualitária para todos, não apenas relativo para uma pessoa que tem um país que tem 1 milhão de população com outro que tem 300 milhões de população. Qual foi o país que mais mortes por milhão de habitantes teve? Peru, 6.534. Alguém fala que Peru foi uma chacina? Alguém culpa o presidente da época do Peru para que seja julgado em função da ONU pela chacina que cometeu? Não. Quem foi o segundo? Bulgária, 5.599. E o terceiro? Hungria, 5.085. E quarto? Estados Unidos, 3.463. Depois vem Chile, 3.240. E só depois vem o Brasil. Então a gente fala, e em termos de contágios? É o país número 95. Então, tem uma questão política aí que não fecha. Por que que o Lula não menciona, ó, Peru tem que ser julgado pelas cortes internacionais porque foi uma chacina? Porque talvez tenha sido 6.534, o dobro quase que o Brasil. Mas a culpa é de Bolsonaro? Ah, me poupa.
Piperno, quer arrematar algo?
Claro. Quando o Brasil é 20º, se a gente falar em mais ou menos 200 países, o Brasil é 20º, isso quer dizer que de cada 10 países do mundo, só um teve indicadores piores que os nossos. Isso é um vexame. E, de fato, em vários países, o trabalho de contenção à pandemia foi muito ruim, falhou, que na América Latina a gente viu muitas críticas e tal. Lá nos Estados Unidos, principalmente no começo, lá, enfim, do governo Trump. Mas eu não conheço, por exemplo, aí o terceiro desse ranking que o, enfim, que o Segre cita, é o grande parceiro, o grande amigo do Bolsonaro, a Hungria de Viktor Orbán, também um país absolutamente negacionista em relação a isso, mas, é, vejam, eu não me lembro de ter visto em nenhum país, por exemplo, um presidente fazer uma live para dizer que, olha, é, a vacina para a Covid pode dar AIDS.
Tirado completamente de contexto isso.
Bom, ele, foi,
ele replicou, ele falou que citou um estudo da Lancet que foi publicado numa revista e infelizmente essa revista tirou do ar essa fala, a gente não consegue pegar a fonte primária. Eu sei porque eu estou fazendo um estudo sobre
isso. Por que que ele vai levar isso para uma live?
Não, a comunicação dele foi ruim, da margem. A comunicação do Bolsonaro foi ruim. Foi ruim, mas no final das contas o país vacinou, é, vacinou bastante, vacinou mais do que país desenvolvido.
Aliás, graças a personagens, por exemplo, como o governador João Dória.
É, vai lá,
um comentário muito curto.
Eu quero amarrar
final.
Mais um assunto importante.
Você sabe que da quantidade de vacinas que tem hoje com o governo Lula, somente 18% está usando? Ninguém está se vacinando. E o Lula está incentivando a vacinar todo mundo.
Exatamente.
Então aí o Bolsonaro tem a culpa também que agora as pessoas não se vacinem?
Não, mas aí que está o negócio. Ah, mas, segredo diferente, agora há um incentivo do presidente da República. Se o cidadão não quer se vacinar, para lá dele. Agora, antes não, né? Não
e antes, houve, vacinava mais.
Antes não houve nenhum incentivo.
Inclusive, a gente acabou entrando aqui numa discussão sobre a possibilidade de fake news ou não ser uma fake news que acabou influenciando em decisões ou falas do presidente Jair Bolsonaro. E é nesse assunto que eu quero tocar antes da gente encerrar aqui a nossa edição do 3 em 1. Temos alguns minutos pela frente e eu agradeço a tua companhia, a tua audiência. A Câmara aprovou o regime de urgência para votação do projeto de lei das fake news, que foi apelidado pela oposição de PL da censura. A nova proposta prevê novas diretrizes para as redes sociais em conteúdos sobre crianças e adolescentes, veiculação de notícias, divulgação de conteúdo falso, impulsionamento de propaganda eleitoral. E os líderes do governo, segundo a apuração, querem acelerar essa tramitação porque esperam que a lei já esteja em vigor nas eleições municipais lá de 2024. A oposição tem o apoio de Big Techs e luta para adiar essa votação. A oposição diz que quer criar uma comissão para que haja uma análise mais aprofundada do assunto. Como é que vocês enxergam isso? Inclusive, quero te avisar o seguinte. Olha só, no nosso site a gente tem aqui, ó, 238 a favor, 192 contra. Saiba como o seu deputado votou na urgência do PL das fake news. Se você entrar no site lá da PAN, você vai conseguir acessar exatamente como é que aquele deputado que talvez tenha sido o que você escolheu, que você votou ou do qual você goste de acompanhar os projetos, fez a escolha dele aqui nessa urgência. O que significa essa urgência? Né, que de fato ela possa ir direto para plenário. Como já houve uma aprovação do projeto inicial lá em 2020, se ela cair direto para o plenário em votação e passar, esse projeto vai direto para a sanção, que é o que a oposição não quer nesse momento, porque indica que seria necessária uma discussão mais aprofundada do assunto, a criação de uma comissão. E é sobre isso que eu quero jogar agora para os nossos comentaristas. Como é que vocês enxergam o posicionamento dos deputados nesse momento e essa disputa entre os líderes do governo e a oposição com visões completamente diferentes sobre esse projeto, que inclusive tem relatoria de Orlando Silva, do PCdoB. Aliás, pessoal, rapidamente, essa pergunta vai ser respondida depois do intervalo. O pessoal acabou de me cantar aqui que a gente precisa chamar. Eles já estavam abrindo a boca para responder. Mas eu preciso chamar o intervalo rapidinho e te espero daqui a pouco. Não saia daí, viu? Pelo amor de Deus. Rápido, até já.
Jovem Pan News. É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos.
Canelada.
Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac, Clínica de Vacinação.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulê. Esperamos você. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
3 anos, 9 anos e meio de governo, muita coisa.
Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de 2 milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já!
Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Desse vídeo, dessa informação. E dessa maneira você não somente está limitando a tua responsabilidade, mas está indicando quem foi a origem disso. Isso poderia melhorar a situação sem ter que partir para uma questão de censura. Mas, finalizando o comentário, tem 238 votos. Isso permite que poderia ir diretamente para uma questão de urgência. Mas para ser aprovado precisa de 308 como APEC.
Exatamente.
E isso já não é tão fácil. Então, se você votou algum dos que votaram favorável e não está de acordo, entre e pede para ter o deputado mudar o voto.
Quero saber de você, Fábio Piperno, uma lei que para os líderes do governo seria contra as fake news, que para a oposição é chamada de PL da censura. Como é que você enxerga, hein?
Eu não gosto desse projeto, tenho falado sobre isso já há muito tempo.
Por quê, Piperno?
Porque quase tudo que esse projeto contempla, ele já existe na forma da lei, em várias leis. O que não se precisa criar mais uma. E aí, a questão desse conselho, dessa comissão, não sei qual o nome que eles vão dar.
Entidade autônoma.
Entidade autônoma e tal. Que, aliás, eu estou lendo aqui, inclusive, dona Estela Aranha, coordenadora para direitos digitais do Ministério da Justiça. Ela é contra isso. Então, aliás, ela está em atrito com o deputado Orlando Silva em relação a muitos pontos da lei. Veja, gente do governo. Então, isso é muito perigoso. Por quê? O deputado Orlando Silva, não sei qual a intenção dele, não sei qual a intenção dos 238 que votaram, enfim, a favor disso, mas eles têm que prever também o seguinte. Amanhã, depois, o governo muda. Esse governo não vai ser o governo dessa tendência política para sempre. A gente vai ter muitos perfis de governo daqui. Então, imagina, por exemplo, se aparece algum com um perfil um pouco mais autoritário, e aí o que, que vai acontecer? Nós vamos, todo mundo, vamos virar a pátria de George Orwell aqui, quer dizer. Então, isso é muito ruim, muito perigoso. Recomendo, inclusive, a leitura de um artigo escrito ontem pelo companheiro Cláudio Dantas, que trata sobre isso, porque realmente esse negócio é muito ruim. Claro que é péssimo a gente ver, por exemplo, um banner como aquele que o deputado Dallagnol publicou ontem, mentindo que esse projeto poderia, inclusive, provocar censura religiosa. Porque ele puxa lá uns versículos de que é, supostamente há, é, um, enfim, um papel ruim para a mulher ou para outros personagens. Então, isso aí poderia ser, de alguma forma, censurado por esse novo projeto. Olha o absurdo, como se obras de literatura pudessem ser, enfim, atingidas. Mas, de qualquer forma, eu acho o projeto ruim.
Ou seja, tem um consenso aqui de que está certo ser chamado de PL da censura, na visão dos senhores, a gente está encerrando.
Sim.
É isso?
Sim. Estamos os três iguais?
Aqui, ó. Fechamos em paz.
Sem saber, eu coloquei um assunto que ia trazer concordância. Valeu. Obrigado.
Obrigado.
Segre, bem-vindo de
volta. Muito obrigado. Não é o companheiro Dantas, é o colega Dantas, tá? Normalmente companheiro.
Ah, nem assim eles deixam. Vocês estão vendo. Obrigado, viu, gente? Amanhã estamos novamente aqui. E a você também que nos acompanhou hoje, muito obrigado, viu, pessoal? A sua audiência, a tua companhia, você participar conosco aqui e acompanhar também os pontos de vista para montar o seu, isso é o mais relevante. Um grande abraço a todos, Jovem Pan, jornalismo independente. Fiquem com Deus.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.